Para todos, mais uma vez, boa tarde. Agora são 16 horas em Portugal e em Angola, 14 em Cabo Verde, 15 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São já 17 horas em Moçambique e África do Sul. António Silva Santos, na edição a esta hora.
Foi libertado o empresário de Chimoio, na província de Manica, que tinha sido sequestrado no início do mês. Ibrahim Sedat, de dupla nacionalidade portuguesa e moçambicana, tinha sido raptado da sua residência no dia 8 de julho. A libertação foi adiantada pelo comandante da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael.
Temos informação de que um dos casos que se deu em Chimoio, vítima, regressou esta madrugada e estamos a seguir as pistas para poder com ele, e pedimos a colaboração das famílias para nos dizer os contornos que teve, os cativeiros onde estava, para ver se podemos encontrar os autores, bem como os mandantes.
Bernardino Rafael, o comandante da Polícia de Moçambique, não revelou na conferência de imprensa se tinha sido pago algum resgate por Ibrahim Sedat. O nível da dívida pública em Angola caiu 106% do produto interno bruto até junho deste ano. O ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, disse hoje em Luanda, no encontro sobre participações do Estado, que este ano o nível da dívida pública pode reduzir até os 60%.
Agrada-nos ainda o fato de que, de acordo com os dados do mês de junho do corrente ano, o rácio da dívida atingiu os 66% do PIB, um importante sinal de que a meta dos 60% prevista na Lei de Sustentabilidade das Finanças Públicas poderá ser alcançada ainda neste ano.
Quanto à inflação, depois de ter atingido o máximo de 27,3% no primeiro trimestre deste ano, a mais alta da legislatura que está a terminar, a inflação tem vindo a descer em Angola. Palavras do ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João.
Graças a um conjunto de medidas que vêm sendo implementadas pelo Executivo sobre os preços em resposta aos choques externos, quer do lado da política monetária, assim como o aumento da oferta de bens essenciais de amplo consumo das populações, temos vindo a registrar uma inflação mensal abaixo de 1%, sendo que no mês de junho a taxa de inflação, em termos homólogos, situou-se em torno de 22%, próximo da nossa meta de 18% do OGE de 2022.
O índice de preços a descer em Angola, depois do impacto negativo da guerra no leste da Europa e disrupções do mercado de bens essenciais no país. A ligação marítima de passageiros entre Luanda e Cabinda, através de catamarãs, começa já na próxima sexta-feira, dia 29 de julho. 22 euros é quanto vai custar o bilhete para a viagem. Os passageiros do catamarã que liga Luanda a Cabinda têm direito a levar 40 quilos de carga e têm também direito a duas refeições no percurso que dura 10 horas. A ligação Luanda-Cabinda nos dois sentidos vai ter duas frequências semanais, à segunda e à sexta-feira. Cabo Verde aprovou o pacote legislativo para a reforma do sistema educativo do país. A reforma inclui o reforço do ensino de ciências, tecnologias, matemáticas, humanidades e também de línguas. O presidente de Cabo Verde inicia amanhã uma visita oficial a Portugal, primeiro desde que foi eleito. A deslocação de José Maria Neves acontece a convite do homólogo português, com quem vai reunir na próxima quinta-feira. Em comunicado, a presidência cabo-verdiana refere que, nesta visita, o chefe de Estado tem em vista o reforço das ligações históricas, políticas, económicas e culturais com Portugal. 15% é o valor da redução do consumo de gás aprovado pela União Europeia. Os países europeus da zona euro passam a partir de agora até a primavera a ter de reduzir, Zé Gonçalves, 15% do consumo de gás.
A União Europeia conseguiu oficialmente um acordo entre os Estados-membros para a redução do consumo de gás em 15% daqui até à primavera. Isto com o objetivo de reduzir a dependência do gás russo, cujo fornecimento é cada vez mais aleatório e muito submetido a condições políticas. Este facto pode também promover um aumento do relacionamento entre a Europa e a África no domínio energético. O país melhor colocado nesta matéria, em virtude do seu volume de produção e da proximidade com o sul da Europa, é a Argélia, que aliás já fornece bastante gás para a Europa, além do petróleo. A Argélia poderia aumentar, não se sabe exatamente até agora em que proporção, as suas exportações de gás para a Itália e, sobretudo, para a Península Ibérica. Por outro lado, a Argélia tem vindo a levantar a possibilidade de construção no Saara de projetos de energia solar que também seriam exportáveis para a Europa. Enfim, a terceira possibilidade, então, é o aumento das exportações africanas de gás liquefeito. Países em boas condições para isso, além da própria Argélia, seriam a Nigéria e talvez Angola também.
Agora o impacto do acordo na distribuição de gás aqui em Portugal e restante energia no país. A repórter Andréa Neves falou com o ministro da Tutela.
Portugal vai ter uma aplicação parcial do regulamento aprovado e beneficiar de várias exceções. Primeiro, porque se enquadra dentro dos países com poucas interconexões energéticas com o resto da Europa. Esta é uma das exceções e a mais significativa, como explicou o Ministro do Ambiente.
É mais fácil percebermos que Portugal se enquadra nos países que poderão, porque têm fracas interconexões, ver a sua meta reduzida em 8 pontos percentuais face ao objetivo inicialmente definido, caso venha a ser criada uma obrigação de redução de gás.
Mas há outras exceções nas quais Portugal também se pode incluir, explicou Duarte Cordeiro.
Quer quando o gás é utilizado como matéria-prima num conjunto de atividades económicas, quer se for necessária, como tem sido atualmente, a utilização do gás para aquilo que é a segurança do sistema energético. Se por acaso tivermos um inverno chuvoso, podemos restituir naturalmente aquilo que é a nossa capacidade de produção hídrica, significará também que teremos em melhores condições para, por exemplo, reduzir a produção de eletricidade com gás.
Ou seja, no caso de haver uma redução obrigatória de 15% que a Comissão deve ativar, mas que o Conselho deve aprovar por maioria qualificada de Estados-membros, Portugal pode ir somando exceções para diminuir a percentagem que obrigatoriamente terá que cortar. Até porque, recorda o Ministro, se não fosse a seca e a menor capacidade hídrica de produzir eletricidade, o país estaria a cortar mais ainda o uso de gás nesta fase voluntária.
Dar nota que o país, desde o início do ano, se nós retirarmos aquilo que é o gás necessário para a produção de energia, conseguiu reduzir em 23% o consumo de gás.
Duarte Cordeiro diz que se conseguiu um acordo político importante que mostra a União face à ameaça russa de cortar o gás à Europa, mas tendo em conta as especificidades de cada país.
Agora, a revisão em baixa das previsões para o crescimento económico no globo, em média em todo o mundo, a economia deverá crescer 3,2% e não 3,6% como era a previsão anterior do FMI. A tendência seguida pela zona euro de crescimento do PIB dos países a moeda única vai ficar abaixo do esperado no próximo ano e a queda vai ainda ser maior. Previsões do FMI anunciadas no dia 2.
O essencial das notícias, às 16h, na RTP África, edição de António Silva Santos. Informação em permanência na internet em rtp.pt/rdpafrica.